aqui no programa, Francisco Sérgio Turra, o embaixador do agro. Livro recém-lançado, a gente vai falar um pouquinho a respeito da obra que homenageia o marauense Francisco Sérgio Turra, mas também de assuntos do agronegócio, da economia, que são pauta, né, na atualidade. Turra, é um grande prazer mais uma vez te receber aqui no programa. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a cada um dos que nos acompanham, nos ouvem. E realmente eu fico feliz porque esta é uma oportunidade de ouro para mim entrar na casa de tantos amigos, queridos amigos de Marau, da região, que tanto foram importantes para a minha vida. E procurei devolver cumprindo com o meu dever, mas realmente é isso. Eu estou muito feliz com essa entrevista.
Turra, o livro lançado recentemente apresenta a tua história. Queria saber como que foi se enxergar, Turra, nas páginas desse livro.
Bem, Ana Lúcia, primeiro, eu relutei muito para a ideia de ter um livro, porque quanto mais quieto a gente fica, mais a gente tem chance de andar, porque eu disse, deixa quieto que aí me esquece e eu vou acumulando meus anos. Mas, na verdade, o Kleber Benvenu, que é o diretor da Critério, ele vinha insistindo há muito tempo, olha, vamos escrever um livro, você tem recortes de jornal, você tem todas as notícias que a Glacy catalogou ao longo do tempo, fotografias, a história, você tem que fazer, e repentinamente ele me disse assim, disse, olha, já que você não me deu um sinal, eu procurei o setor teu, onde você trabalhou, e eles acharam maravilhoso, estão ajudando, e eu vou fazer. Então, assim aconteceu, e o que me coube foi daí recebê-los aqui, e dando entrevista, passando em revista o que a gente recordou também, porque 83 anos transformar num livro, é lógico, Ana Lúcia, que não reflete tudo, né? Nunca você vai esquecer um monte de coisa. Como é que eu vou relatar o que aconteceu durante o tempo de prefeitura, de CONAB, vice-prefeito, de estudante, enfim, a minha vida até passando pela nossa querida Rádio Alvorada e depois Ministério, enfim. Eu ia recordando e colocando aquilo que me parecia apropriado e depois, cada vez que a gente via, disse, oh, me esqueci de falar nisso, daquilo. Mas, enfim, essa é a história de um livro. Então, eu acho que a gente tem certeza que é um resumo de uma vida que, imagino, foi pelo menos trabalhada. Uhum. Porque não houve nenhum tempo que eu possa te dizer assim, você tirou férias esse ano? Não, isso não. Eu sempre fui ativo e ainda continuo trabalhando, graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus me deu saúde e até condições de superar dificuldades e tudo, mas da minha origem até hoje, andando e trabalhando, isso é uma coisa boa.
Turra, a gente pode dizer que esse fato de estar ainda na ativa é um dos que você carrega daquele menino que nasceu lá no Taquari, que cresceu no meio rural de Marau. Queria te perguntar o quanto desse menino, desse garoto ainda está dentro de você.
Olha, está tão dentro assim que primeiro não esqueci, Ana Lúcia, da minha origem. Eu sempre que venho para cá, vou lá reconstruir a casa dos meus pais, para a gente ter a lembrança. Lá está ainda o açougue onde o pai vendia carne, carneava e tudo. Claro que faltou uma parte lá, o matadouro, que era pequeno também. Tudo era uma coisa minúscula para sustentar uma família que é unida, foi unida, graças a Deus. E que teve seus percalços como qualquer um. A dureza para poder estudar, eu fui para o seminário, mas lá foi também muito interessante, porque os Freis Capuchinhos, nesse aspecto cultura e educação, foram perfeitos. Ainda hoje a gente tem a turma dos nossos colegas que se contata, se conecta, Sobre isso, um dos alunos da época, colega, escreveu já três, quatro livros, né, relatando, então é muito bonito. E Ana Lúcia, eu ainda fiquei muito feliz, porque vinculo muito a minha origem. A minha origem é uma coisa que eu elevo. Eu não deixo, eu não esqueço de onde eu nasci. Você vai ver no livro que dia 11 a Critério lança aqui Marau, e você vai ver que eu sou marauense de corpo e alma. Nunca deixei, nunca releguei, porque eu tenho assim comigo o seguinte: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então eu sei exatamente onde eu nasci, quem eram meus pais, como era minha família, meus amigos, como era Marau, como é Marau, e tenho muito orgulho de Marau. Ontem mesmo eu estava no conselho do BRDE e eu via do presidente do BRDE dizendo o seguinte: bah, passei em Marau, que cidade linda, que cidade adorável, fantástico. Então, e ele não é gaúcho, não é marauense, é porto-alegrense e é alguém que andou pelo mundo, é um grande economista. E assim eu ouço muito, muito, assim eu ouvi no Ciaves, com o Ricardo Santin, que é também meu conterrâneo, meu sucessor, a gente via todo instante, ah, dois caras de Marau, olha aqui, movimentando a Anhembi, e a oitava edição de uma feira. Então, tudo isso eu faço com muito gosto, projetando os meus amigos, minha origem, minha história.
Turra, a gente sabe que você acompanhou muito, né, dos processos do agronegócio, da agricultura, da pecuária do Brasil, diferentes momentos, né, desse segmento, desse setor. Olhando agora também para o livro, né, que traz esse título, O Embaixador do Agro, que transformações que o Brasil viveu dentro da agricultura, dentro da pecuária, que te chamam mais a atenção?
Olha, Ana Lúcia, antes de eu entrar no Ministério, eu estava na Conab, e a Conab também exigia que a gente andasse pelo Brasil inteiro, ela tem unidades no Brasil inteiro. E eu ficava pasmo de ver o potencial do Brasil, olhando a fruta, a flor, a produção, a pecuária, tudo, eu ficava pasmo. E via o agricultor sofrido, quase com vergonha de dizer: eu trabalho na roça, encolhido. Eu via assim, todos os recantos, máquinas paradas que o banco arrestou, porque havia acontecido já aquela hiperinflação de até 80% ao mês, e muitos marauenses mais antigos sabem e viveram que você aplicava hoje o dinheiro, amanhã você tinha um juro de 5, 6%, ganhando da noite para o dia. Chamavam de pernoite, né? Mas, então, nós fizemos com o Fernando Henrique securitização. Aí sim foi para valer. Para a gente passar uma borracha, não é perdoar, mas esticar o prazo, reduzir lá embaixo juros, porque eu recordo que o Luiz Carlos Sainz, ele me trouxe, ele era deputado, ele me trouxe para mostrar para o Fernando Henrique várias comprovações do seguinte: eu comprei um trator, paguei dois e ainda devo três. E aí o Fernando Henrique disse assim: mas isso é um caso. Eu, não, isso tem malas de recibos que ele traz aqui amanhã. Ele disse: não, então me perdoe, não existe isso aqui, nem plantando maconha você consegue. E ele resolveu, diferente do que está acontecendo hoje, que o produtor realmente está sofrido, não é por outra que tivemos aí mais de 40 suicídios, de produtores desesperados, e efetivamente foi uma coisa tão extraordinária que você não sonha, ver a mudança. E nesses tempos a gente vê tudo evoluindo, melhorando, abrindo mercados. A gente foi sofridíssimo, porque você chega e não sabe o que acontece assim, se a pessoa vai reagir, se a pessoa lá fora diz: ah, Eu estou abrindo, não, é um processo longo. Para abrir o mercado chinês, levamos 9 anos de idas, vindas, missões, e vai e vem, e pede, e entra. É muito complicado. É muito complicado. Você não sonha. Mas quando a gente abriu, a gente viu que tudo modernizou, porque daí as pessoas tinham que se adaptar às exigências do mercado. Por exemplo, se eu exportei frango para a China, tem que ver o que que eles exigem, o que eles querem que seja feito com o produto nosso, e você tem que fazer. Então, evoluiu tanto que nós passamos de uma produção, isso aconteceu já quando nós começamos lá, de 75 milhões de toneladas, precisou 1.998 anos para chegar a 75 milhões. De lá para cá, observe quantos anos, menos de 30, nós já estamos com 360, mas não é 360. Só de cana-de-açúcar há 600, 700. Então nós produzimos entre tudo, porque só está nos 360, é soja, milho, trigo, arroz, feijão, um número assim bem reduzido. O restante da produção é muito grande o volume, é imenso o volume, e esse não está na conta. Então, por isso mesmo, Ana, eu quero te dizer que, para mim, que vi de perto e de frente todos esses momentos, é uma coisa inexplicável. Não é agradável, só é uma coisa misteriosamente inexplicável. O que o Brasil fez e pode fazer, porque estamos apenas no começo.
É isso aí. Bom, Turra, eu acompanhei também parte já aqui pelos microfones da tua Rádio Alvorada, né, de toda essa caminhada. E o livro, ele já teve um primeiro lançamento que foi exatamente no Ciaves, né? E aí eu recordo da ABEF, depois da UBABEF, agora a BPA, se eu não me perdi nas siglas também, que foi uma trajetória que eu já acompanhei estando aqui na tua Rádio Alvorada. Acredito que tenha também esse significado, né? Porque é uma entidade que ganhou tanto corpo, incorporou tantos outros segmentos, tantas outras cadeias produtivas. Queria que falasse um pouquinho de como que foi esse lançamento lá no Ciaves também.
Ah, foi muito lindo, porque se há uma coisa que todo mundo muito agradecido recorda, é exatamente o que era e o que é. A gente viu assim pessoas, por exemplo, uma empresa de Goiás, São Salvador Alimentos. Quando nós começamos, ele abatia 20 mil aves dia. Hoje ele abate 700 mil aves dia. Nós temos aí 99,9% das empresas que multiplicaram por muito os abates, tudo. Isso estou te falando não só de gaúcho, mas de todo lado. Por quê? Porque a gente juntou tudo. Numa mesma casa está o produtor de equipamentos, o Marozinho é o presidente de uma associação, está o fabricante de ração, de remédio, tudo. É assim, é um casamento. Se eu sofro, você sofre. Se eu vibro, você vibra. Então, a gente acompanha a diferença, digamos, de outros setores é essa. Porque de um lado está uma parte, de outro está outra, outro. Então, são cinco, seis vozes que chegam em Brasília pedindo coisas iguais de maneira diferente. E assim, a nossa não. Ela é uma voz única. Uma entidade única, muito forte, são 160 entidades no Brasil, pequenas, médias e grandes, e convivem hiper bem. Nós temos aí duas gigantes, nós temos cooperativas que estão indo para isso. Nós temos a JBS, que é a maior empresa de proteína animal e a maior empresa de alimentos do mundo. Passou Nestlé e passou de viagem, fatura. Mais do que a Petrobras, tem 340 empresas, tem a BRF, nossa BRF, que eu lendo hoje, vi os números, são maravilhosos, melhorou muito, dando um belo passo. Então, são coisas que naturalmente diferenciam. E é que a gente uniu, e uniu suínos conosco, ovos, a gente consumia menos da média mundial. A média mundial era 190 e a gente consumia 150. Hoje nós passamos a média mundial, que é 260. ovos habitante ano, né? E a gente está num patamar de crescimento em tudo. Então essa é a verdade e que nos deixa a satisfação de ter efetivamente apostado e feito. E mais, eu vou repetindo, eu acho que ainda nós estamos no início. Estamos hoje vendo que o agronegócio não se contenta mais em ser o que era no passado, que faziam meus pais, que faziam os plantadores de uva, que pegavam qualquer vinha, plantavam e aí vinham. O resultado era um vinho ruim e tudo. E aí, hoje não, hoje é profissionalismo. Nós estamos aí, por exemplo, com uma universidade em Passo Fundo, agora a Atitus, que tem um curso do agro. Eu tenho a honra de receber o Denis Anzideiro, que é o diretor dessa unidade em Passo Fundo, hoje pela manhã. E então você vê que o agro ele está sendo capacitado, treinado, preparado. Não é mais improviso. E aí você sente hoje o produtor com orgulho, porque ele está levando para a roça um computador, está levando uma máquina inovadora, tecnológica, tudo bem preparado. Então não há quem segure o Brasil, a não ser que atrapalhem, como infelizmente eu vejo muitas coisas absurdas. Te cito uma, em Porto Alegre, escrevi um artigo outro dia, está chegando um grupo chileno com uma fábrica de celulose, 27 bilhões de aplicação. Precisa 5 anos de investimento no Rio Grande do Sul para atrair 27 bilhões. Pois um órgão ambiental, um promotor do Ministério Público Federal, está entrando com ações e talvez a gente vá perder esse investimento. Provavelmente vamos perder. Então, são coisas que não têm cabimento, absurdas. Deixe o produtor trabalhar, andar, fazer. Ele tem família, ele tem amigos. E outra coisa, se ele colher, é que nem o Érico Ribeiro, o maior produtor de arroz do mundo, um dia me deu uma lição, eu disse, bah, você vai colher 5 milhões de sacos esse ano. E ele disse, e o tamanho do meu estômago é o mesmo do teu, o restante vai para muitos estômagos do mundo. É ou não é? Então deixa, se ele tiver, produz grande ou pouco, não tem problema. É muito bom para o país e para nós todos.
Turra, antes da gente falar do lançamento aqui em Marau, então lá no dia 11, queria te perguntar, porque sei que você acompanhou, né, toda essa trajetória que um pouco dela foi narrada, comentada aqui no programa hoje, mas viu principalmente o Brasil se consolidar, né, como uma potência agropecuária. E agora, olhando para o futuro, nessa linha de pensamento de que a gente tem muito ainda por fazer e crescer, qual que é o grande desafio do setor? Porque a gente tem enfrentado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, essas questões climáticas, as mudanças ocorreram, a resiliência tem que seguir acontecendo e o se adaptar, né, a tudo isso. Mas seria o clima, a questão do crédito também já falada, algo de tecnologia, a infraestrutura, às vezes até da logística, né, da distribuição dos produtos. O que que é o grande desafio na visão de Francisco Turra?
Eu te diria que não dá para a gente escolher um. Você praticamente passou por cima de todos eles aí. Falou em logística. Você quer a estrada pior do que as nossas, da nossa região, por exemplo? Nunca vi coisa igual. Quando o Meneghetti fez, eu era piá. E vejo hoje o estado mais precário das rodovias. E vou te dizer uma coisa, ferrovia, eu andava nas minhas férias aqui, eu ia de trem para Erechim. Eu fui de trem de casca uruguaiana, trem húngaro. Hoje não tem trilhos em alguns lugares. E sobe Yates, por exemplo, são 1.000 caminhões ano que deixaram de... tiveram que ser colocados na estrada e que antes as cargas iam de trem. Da fábrica até Rio Grande. Então, são coisas assim inexplicáveis. Mas também, por exemplo, o clima é uma coisa complicada. A informação tem que nos ensinar a gente trabalhar com esse tema clima. Por exemplo, aqui nós falamos e nos queixamos da estiagem. Você imagina se você tivesse o hábito de fazer reservas hídricas com essa chuva que veio? Você não ia chorar por 50 anos, porque nunca vi tanta chuva nesse mundo. Então, eu acho que tem que ir aprendendo coisas para melhorar. E como eu te falei, o próprio governo tem que entender, deu todos esses estragos, o produtor ele não queria isso, mas é uma indústria a céu aberto. O que ele tem plantado não tem cobertura em cima para trancar o granizo, isso, aquilo, né? E nem a água embaixo para irrigar quando tu precisa e como precisa. Então, eu acho que o governo tem que entender que tem que ter um seguro agrícola, tem que dar condições, essas coisas todas. Mas, aos poucos, eu acho que assim como foi melhorando, haverá de ir melhorando também.
Tá certo, então. Bom, lançamento do livro O Embaixador do Agro, dia 11 de setembro aqui em Marau. É isso, Turra?
É isso. É bom, a Cláudia Lima, presidente da SIM, se dispôs a ela própria, digamos, liderar esse processo para critério, e o Ivo Miri Brunhera fez questão que fosse naquele espaço que eu acho maravilhoso. Então, dia 11 a gente vai lançar aqui. E vai lançar, e os que forem, naturalmente, terão essa oportunidade de receber o livro gratuitamente. E estar conosco nos momentos, e a gente. Depois eu acho que também não vou repetir o livro, nem ler o livro, viu? Porque daí a gente tira a curiosidade. Mas a gente vai passar exatamente isso e orientando como é e também o que tem pela frente, o que vem, e enfim, vamos ter uma oportunidade de conversar, de abraçar amigos e etc. Então é isso. Fico feliz, acho que agradeço a Critério, as empresas que ajudaram do nosso setor, e também muitos que pedem pelo livro. Lá no dia do lançamento da Ciaves foi ótimo, conseguimos lá um público que, entre 2 dias de vindas lá para assinar livros e tudo, foram mais de 500, e também na Expo Inter. Um grupo, a Aprobio, o Jerônimo liderando, vai estar conosco no dia 1º, às 6 horas da tarde, na Casa Pampa, lá para lançar, junto da Sebra. E a Sebra, você sabe que nós temos aí o nosso Panissati em Camargo, que
Isso.
é o presidente. Exatamente, né? E, então, está junto nessa parada. E assim vai, mas encerra e não encerramos, não paramos de trabalhar e de seguir. A vida segue.
É isso aí. Eu te agradeço muito, Turra, por tirar esse tempo para também conversar conosco aqui na programação da rádio, aqui com a nossa audiência. Fica nosso abraço carinhoso para você, com o desejo de tudo de bom.
Igualmente para vocês, para os que nos acompanham. E vamos lá, vamos olhar para cima e imaginar que uma hora uma nesga de luz e de sol venha também todos os dias para nós. Abração!
Um abraço.